Gostaria de ler junto com os irmãos 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8, e depois o versículo 10. Amém? Podemos ler todos juntos, amém? Quanto a mim,
estou sendo já
oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Agora o versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi-se... Até aqui. Amém. Senhor Jesus, Paulo, ele estava nos últimos dias... lá em Roma, na cadeia, não sabemos como é que ele estava ali, se ele estava na masmorra lá, algemado, não sabemos como é que ele estava, mas ele estava preso, e ele estava aguardando a sua execução. Senhor Jesus, uma espada o quê? No pescoço. Então, ele falou essas palavras aqui para quem? Para Timóteo. Ele falou, Timóteo, eu estou nessa situação aqui, né? E ele estava confiante. Irmãos, estava confiante, porque ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Então, ele era alguém que ele estava contente, né, por ter cumprido todas as coisas que o Senhor havia dado a ele. Então, ele falou essas palavras, né, para Timóteo, oh, Senhor Jesus. Em outras palavras, ele disse assim, Timóteo, eu cheguei ao fim, eu completei a carreira, eu guardei a fé, agora a coroa está reservada para mim, e para todos aqueles que amam a sua vinda. Eu cheguei ao fim. Eu estou terminando bem. Irmãos, nós precisamos terminar bem. Aí depois ele lê mais um versículo aqui. Procura vir ter comigo depressa, né, Timóteo? Aí ele falou, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Então, infelizmente, né? Infelizmente, Demas, ele não chegou, né, até o ponto final como Paulo chegou, né? Mas ele abandonou quem? O mestre dele. Oh, Senhor Jesus. Então, depois de ter falado essas palavras aqui alegres, né, ele vem falar uma palavra, né, mostrando para Timóteo o que realmente tinha acontecido. Irmãos, eu creio que para Paulo não foi fácil falar essa palavra. Porque ele era um dos cooperadores de Paulo. Ele era um dos cooperadores. Ele era aquela pessoa que Paulo botou fé. Não, esse rapaz aqui, Demas, né? E Demas aqui, para Timóteo, puxa vida, era amigo de Timóteo. Demas, Lucas, Aristarco, né? Essas pessoas estavam o quê? Todas juntas, caminhando. João, falo do João porque nós começamos juntos, né? Lá em 77, indo para as conferências, e de vez em quando a gente perguntava de um determinado momento, e o fulano? Ah, o fulano parou de reunir. Nossa, mas era uma tristeza, né, João? Quebrava, assim, o nosso coração em ver que o irmão, ele havia parado, ele havia seguido outra coisa, enfim, né? Então, aqui para Timóteo, puxa vida, era uma pessoa ali que ele estava junto com ele. Irmãos, é como nós. E Paulo não estava falando aqui de qualquer um, mas era de alguém que era o seu cooperador. Era alguém que conhecia as verdades, né, da fé, da graça. Ó, Senhor Jesus, todas as palavras, são as palavras que nós temos ouvido, é a palavra que Demas conhecia. Senhor Jesus. Então, eu creio que foi muito difícil para Timóteo ali, porque essa foi a última carta. Foi a última carta. Completei a carreira, guardei a fé. Pá, ponto final. E Demas me abandonou amando o presente século. Irmãos, não tem outra carta que fala alguma coisa a respeito de Demas. Ó, Senhor Jesus. Aqui eu não quero dizer que Demas, ele foi para o inferno. Não é nada disso. Né? Demas, ele foi para o mundo. Ó, Senhor Jesus. Então, lá na frente, vai ter uma parada obrigatória, né, João? Vai ter uma parada obrigatória. Então, todo mundo vai passar ali pelo tribunal de Cristo. Ou, entra pro gozo do seu Senhor. Fulano, não, você não. Você vai passar um tempo onde nas trevas exteriores, porque você é meu filho, eu amo você, e você vai viver por toda a eternidade na Nova Jerusalém. Para entrar lá, você precisa estar trabalhado, totalmente limpo. Ó, Senhor Jesus. Então, aqui tem essa questão. Então, irmãos, Paulo aqui, ele não esmoreceu. Paulo, ele lutou, ele foi até o fim. Então, por isso essa palavra, perseverar sempre. Sempre nós precisamos perseverar, sempre nós precisamos avançar, né, com o Senhor. Ó, Senhor Jesus, e amar o mundo, irmãos, é terrível. Por quê? Quem ama o mundo é inimigo de Deus, Senhor Jesus. Então, ou você ama o mundo, né? Ou você ama a Deus. Não tem como você fazer as duas coisas. Né? Ó, Senhor Jesus. Então, amar o mundo aqui, nós vemos que é fatal. Foi fatal para Demas, né? Nessa situação. Ó, Senhor Jesus. E é triste, né? Essa situação aqui dos irmãos, né? Paulo, o maior exemplo de perseverança que nós temos na Bíblia. Né? Ele combateu o bom combate, ele sofreu, ele apanhou, ele ficou doente, ele teve várias naufrágios, né? Duas quarentenas de açoites, menos uma. Irmãos, isso aqui foi desde o começo, quando Paulo saiu lá no capítulo 13, né? Na sua primeira viagem. Ele foi para uma cidade lá, depois... são três cidades. E na penúltima, ele entrou na cidade, falou do Evangelho, levantou um puxa de um alvoroço, colocaram eles para fora da muralha, bateram nele. Paulo foi dado como morto pelos discípulos. Hã? Apedrejado. O que eu falei? Bateram, apedrejaram, né? E, mas aí as pessoas foram embora, Paulo, do nada, se levantou, né? Sacudiu a poeira e foi para outra cidade. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Tal era a vida de Paulo, a determinação de Paulo, sempre perseverantes. Oh, Senhor Jesus. Agora, irmãos, Filemão, capítulo... Filemão, versículo 24. Vamos ler juntos, irmãos. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Irmãos, o que ele quis dizer com isso? Demas estava lá. Esses aqui, ó, são os meus braços direitos. É o meu braço direito aqui. Esses irmãos são o meu braço direito. Irmãos, nós sabemos como é Paulo. Irmãos, nós lemos as 14 epístolas de Paulo. Nós sabemos como Paulo era, como Paulo tratava com cada situação, como ele era rigoroso. E aqui ele fala de Demas também. Então, um cooperador, ele poderia compartilhar, poderia, João? Podia falar uma mensagem, né? Podia dar testemunhos, podia dar orientação, tudo isso podia fazer. Então, Demas não era qualquer irmão. Ele era alguém que, do seu início, ele serviu ao Senhor. Ele era um cooperador de Paulo. Oh, Senhor Jesus. Então, aqui é... Te olha... Não é uma questão de só conhecer. Não é verdade? Irmãos, não é só questão de conhecer a verdade... Conhecer a economia de Deus, o centro da vontade de Deus, aquilo que Deus quer, né, que é nos constituir, trabalhar a sua palavra em nós, ganhar a nossa alma, né, totalmente, de maneira total para Deus, né, para nós servirmos a Deus. Não é só uma questão de nós conhecermos, mas nós precisamos o quê? Avançar com o Senhor. Avançar, Senhor Jesus, nunca parar, nunca retroceder. Se você parou, você retrocedeu. Entende? Porque a palavra, ela prossegue, o Senhor prossegue, o Senhor vai mostrando, mas você está parado. Não, você não pode parar, você tem que estar sempre juntos, caminhando com o Senhor, caminhando com os irmãos. É isso que o Senhor quer de nós. Ele prosseguiu, ele viu, ele era ensinado por Paulo. Eu não posso dizer quanto tempo ele ficou sendo cooperador do Paulo ali, né? Mas eu acho que foi anos, né? Oh, Senhor Jesus. Mas um dia ele deixou. Irmãos, o que Paulo deu para ele aqui foi uma função de liderança junto com aqueles outros três, né? E mais Silas. Silas também. Entende? Então, não é algo pequeno, né, que aconteceu com o Paulo, né, com Demas. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, Paulo terminou bem, não terminou? Porque foi o fim da vida de Paulo. Irmãos, muitas vezes nós nunca podemos terminar bem sem o fim da nossa vida. Isso significa que nós deveremos ser perseverantes até o fim. Eu quero ler Mateus capítulo 25, 24, versículos 44 e 45 e 46. Versículos 45 e 46. 45, isso. Vamos ler todos juntos, irmãos? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, até a volta do Senhor, irmãos, nós temos que servir os irmãos. Nós temos que cuidar dos irmãos, do nosso grupo familiar, daqueles que estão junto com a gente, né? A gente vai cuidando dos irmãos, os irmãos cuidam da gente. Oh, Senhor Jesus! E é dessa maneira, irmãos, que o Senhor quer. Oh, Senhor Jesus! Então, não adianta andar um pouco e parar. Não, você conheceu? E daí? E daí? Quando chegar naquele dia, o que o Senhor vai falar para você? Olha, sinto muito. Amo você, mas você vai ter que ir para as trevas exteriores, né? Sendo tratado um pouco ali, e depois você vai para Nova Jerusalém. Ó, Senhor Jesus, porque eu te amo e você é meu filho. Amém? Paulo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Ele diz assim: mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Em outro versículo fala que a graça, ela não se tornou vã. Mostrando, irmãos, que ele, Paulo não falou assim: não, gente, isso aí é a minha capacidade, é a minha força, é a minha persuasão, né? Deus me deu um caráter muito forte, então é por isso. Falou: não é nada disso. Mas é o que? A graça de Deus. A graça de Deus comigo. Oh, Senhor Jesus. É o que o Paulo está dizendo aqui. Eu era fraco, mas ela operou em mim. E na minha fraqueza me transformou. Oh, Senhor. A situação que era para eu ser esmagado, mas eu venci. O mundo que me perseguia, eu também venci. Isso o que é? Isso é a graça de Deus. Irmãos, é a graça dinâmica de Deus trabalhando em Paulo. Irmãos, a graça dinâmica também trabalha em nós, em cada um de nós. Oh, Senhor Jesus. Agora eu pergunto para os irmãos. Irmãos, Demas conheceu muitas coisas, não conheceu, João? Conheceu, hã? E eu acho que, depois vocês vão falar se eu estou certo, se eu estou errado, mas eu acho que ele chegou lá num determinado dia, lá à noite, né? Ele começou a pensar: puxa vida, eu conheço sobre a doutrina, sobre a graça, né? Sobre a fé, sobre a questão das igrejas, que o Senhor vai voltar, que o Senhor quer fazer de nós vencedores. Eu conheço tudo isso já. Já estou farto, né, satisfeito, por um lado, por tudo isso, por todo esse conhecimento que eu tenho. Aí ele foi dormir. Quando chegou no dia seguinte, ele ponderou naquilo que ele pensou lá antes de dormir. Falou assim: já já consegui tudo, né, na igreja, né, todo conhecimento. Então, agora eu vou ver tudo o que o mundo, né, pode oferecer para mim, pode dar para mim. Eu pergunto para vocês, vocês acham que isso foi da noite para o dia? Gislaine, foi da noite para o dia? Não. Não. Como é que as coisas, elas acontecem? Elas vão acontecendo, chega um ponto, puf! A coisa acontece. Nada acontece da noite para o dia. Não é verdade, Paulo? Nada acontece da noite para o dia. Irmãos, tem algumas coisas aqui que nós precisamos observar. Irmãos, é a nossa comunhão com Deus. Nossa comunhão com Deus. Senhor Jesus. Aqui nós vemos que tem duas pessoas, né? Uma, dois homens, né? Um perseverou e o outro não. Foi a graça de Deus. Mas como que é essa graça de Deus? O que nós devemos fazer para essa graça de Deus, ela ser dominante em nós, invencível em nós, né? Crescer em nós? Primeiramente, irmãos, nós diariamente nós precisamos ter comunhão com Deus. Irmãos, diariamente precisamos ter comunhão com Deus e ter um viver focado. Eu preciso ter comunhão com Deus. Isso você tem que ter uma disciplina. Você tem que querer ter comunhão com Deus todos os dias, né? Buscar a Deus todos os dias. Porque uma coisa é verdade, né? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Significa que se você está cheio do mundo, você não tem o amor do Pai. Mas se você está cheio de Deus, você não tem o amor do mundo. Então, aqui, nós precisamos buscar, estar focado na comunhão com Deus. Amém. Diariamente, precisamos estar focados na comunhão com Deus. Ó, Senhor Jesus! E é ver a nossa rota, né? O Senhor não nos atualiza todo dia. João, você lê a Bíblia, não lê a Bíblia? Você não vê muitas coisas novas quando você está lendo a Bíblia todo dia? E o Senhor faz o que com a gente, Flávio? Vai nos atualizando. Você é atualizado quando você tem comunhão com Deus. Você precisa estar sendo carregado, né? das coisas de Deus na sua vida. Irmãos, é a mesma coisa um celular, né? Ele precisa receber uma carga, não precisa? Todo dia precisa receber uma carga. Por quê? Se ele não receber uma carga, o que acontece? No dia seguinte você não acessa, certo? Você não tem novidade, você não tem atualização. E nós precisamos ser atualizados por Deus todos os dias. Amém. Isso, irmãos, é através da palavra de Deus. Ó, Senhor Jesus, Senhor Jesus, então, o mundo, as pessoas do mundo, todas elas têm um desejo, e elas buscam esse desejo, vão atrás desse desejo para conseguir alguma coisa e pronto. E nós? Nós precisamos também ter um desejo, né? É ter comunhão com o Senhor, é buscar o Senhor através da sua palavra. Ó, Senhor Jesus, em 1 João 2,15 diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, isso é ou não é uma advertência? É uma advertência. Mas às vezes o que acontece? Você já leu 500 vezes e parece que você não dá muita bola para isso. Não ameis o mundo. Ó, Senhor Jesus! Você ama o mundo quando? Quando você está vazio, irmãos. Quando você está vazio. Quando você está cheio de Deus, você nem quer saber do mundo. Mas quando você está vazio, você precisa se encher. Ah, você está vazio, você trabalha num determinado lugar e aquela pessoa faz um convite para você. Olha, sábado vai vir o fulano aqui em Bauru. Pronto, vamos lá, eu estou precisando de uma amiga. Vamos, né? Vamos. Porque a mensagem do sábado à noite eu posso pegar no domingo à noite quando eu estiver em casa, pelo YouTube. Eu posso pegar a mensagem. Oh, Senhor Jesus. Mas se você pegar a mensagem só pelo YouTube, YouTube, sabe o que vai acontecer? Você não tem mais esse contato humano. Né, Marinho? Cadê o Marinho? Marinho, perde o contato humano. Perde ou não perde, Marinho? Perde o contato humano. Irmão, é tão bom, irmãos, você ter contato humano, você vê os irmãos. Fazia tempo que eu não via a Denise, mas estou vendo a Denise. Oh, Senhor Jesus, nós não podemos perder esse contato. Mas está o contato do irmão com os irmãos, isso é importante demais. Oh, Senhor Jesus! Então, irmãos, é muito importante isso. E é aquela história, essa advertência. Advertência. Oh, Senhor Jesus! Mostra que você tem que estar cheio. Você tem que buscar. Você tem que estar amando o Pai. Oh, Senhor Jesus! Porque quem não ama a Deus, ama o mundo. Quem ama a Deus, não ama o mundo. Quem ama o mundo, não ama a Deus. Então você não pode fazer as duas coisas. Senhor Jesus, então, na nossa comunhão com Deus aqui, eu separei alguns versículos aqui, irmãos, alguns salmos, para a gente ler. Salmo 63:1. Isso aqui é na nossa comunhão com Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. É Davi que está falando aqui. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, como é que ele quer ter comunhão com Deus, irmãos? Oh, Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente. Tem uma intensidade aqui? Tem uma intensidade? Eu Te busco ansiosamente. Mente. Tem um lugar, um texto, outro texto, na King James, fala, eu busco de dia e de noite. Eu busco o Senhor de dia e de noite. Então, tem uma intensidade, tem uma busca. Eu me lembro que há um tempo atrás eu falei, né, quando eu falei da Maria, né, que ela ficava aos pés do Senhor, né, é questão de assentar aos pés, não é questão de ler um capítulo, de ler um versículo, não é isso. Aqui é intensidade da busca pelo Senhor. Eu lembro que na época lá eu falei que tinha que ficar 20 minutos, pelo menos 20 minutos, né, buscando o Senhor, tendo comunhão com o Senhor. Ó, Senhor Jesus, isso, dia a dia. Ó, Senhor Jesus. Isso, irmãos, requer disciplina de nós. Temos uma busca em viver com o Senhor. Amém? Salmo 42, 1 e 2. Esse salmo aqui, irmãos, é dos filhos de Coré. Lembra dos filhos de Coré, João? Coré, Datã e Abirão. A terra abriu, eles pecaram contra o Senhor. A terra engoliu todos eles. Mas os filhos de Coré não concordavam com aquela situação. E o Senhor honrou eles, né? Ó, Senhor Jesus, eles têm vários salmos, né, escrito por eles, hinos que eles fizeram, eles eram músicos, né, também. Ó, Senhor Jesus, esse salmo aqui nós conhecemos, faz parte de uma das músicas da Infinita Gratidão. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Senhor, eu quero me apresentar a ti, eu quero ver a tua face. Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Irmãos, dessa maneira, ó Senhor Jesus, ter comunhão com o Senhor. Agora o Salmo 27, 4, quer ver? Uma coisa pedimos, ó Deus, e também a buscaremos, agradar o teu coração por toda nós. Nossa vida, queremos te contemplar, Senhor, e ver a tua beleza, para que o nosso prazer seja em ti e o teu prazer seja em nós, contemplar a tua beleza. Contemplar a tua face, ó Senhor Jesus, contemplar a tua beleza, que são seus atributos, é a sua humildade, a sua misericórdia, o seu amor, a sua justiça, enfim, ter comunhão com o Senhor, ó Senhor Jesus, e quando chegar naquele dia, né, falar, ah, Senhor, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora só estou esperando aqui a coroa, né, da justiça que o Senhor vai dar para mim. Senhor Jesus. Salmo 88, 14. Por que rejeita, Senhor, a minha alma? E oculta de mim o teu rosto. Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Aqui o que é, irmãos? É interagir. Interagir. Senhor, eu quero ver o teu rosto, Senhor. Oh, Senhor. Senhor, eu quero fazer pergunta para o Senhor. Eu quero falar para o Senhor. Senhor, por que aconteceu isso comigo, Senhor? Eu gostaria de saber por que aconteceu isso comigo. Eu fui para final do ano, fui para Cajamar. E na volta, ô Senhor Jesus, você sabe quando você entra numa rua, sabe? Eu falei assim, Senhor Jesus, que situação, Senhor? Né? E aí parou um caminhão bem do lado meu, assim, ainda falou bobagem para mim. Eu falei assim, bom, aí fui embora, mas eu no meu coração falei assim, Senhor, por que estão acontecendo essas coisas? Senhor, o que eu fiz? Né? Como é que acontece isso? E a minha cabeça assim, e eu fui, Senhor, me leva em paz lá para Piracicaba, que eu ia na casa da Audrey, me leva lá em paz, né? Aí cheguei lá, eu almocei, quando almocei, reclinei um pouco no sofá, assim, aí a minha mente ficou tranquila. Aí o Senhor falou para mim, você não orou pela sua viagem. Você não orou pela sua viagem. Irmãos, a situação que a gente está vivendo é tão assim, né, que nós precisamos estar vigilantes. Precisamos estar vigilantes. Orei por outras coisas, mas não orei pela minha viagem. Aí coloquei as coisas tudo dentro do carro e tchuf, vim embora. Né? Fui para... Quando eu, depois, né, que aconteceu, aí eu orei, Senhor, me leve em paz, né, até Piracicaba. E depois de Piracicaba, Senhor, me leve em paz até Bauru. Mas eu quero dizer que há situações que você pode perguntar para o Senhor, Senhor, o que está acontecendo? Né? Isso o que, que é? É interagir. Você interage com o Senhor. Irmãos, e o Senhor responde. Oh, isso é maravilhoso, isso é na nossa comunhão assim. Oh, Senhor Jesus. E eu quero compartilhar agora aqui, ainda tem um tempinho ainda, né? Um irmão, ele teve experiência e que se encaixa exatamente nessa questão aqui de interagir. Irmão, se você interage com o Senhor, você não ama o mundo. Né? Oh, Senhor, isso... Nossa, Senhor, esse mundo, né? Essas coisas, o Senhor vai, né? É aqui, né? Questão de interagir com o Senhor. Então, um irmão, a mulher dele, ela já era bem idosa, né? E teve câncer e estava em fase final. Ele falou assim, Senhor, o Senhor quer levar embora minha esposa. O Senhor quer levá-la, Senhor. Aí o Senhor falou para ele, né? Veja lá no Salmo 116:15, né? Que diz assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Aí ele falou assim, sim, é preciosa a morte, né? Então o Senhor, né, pode receber a sua, o Senhor vai receber a minha esposa, né, a sua filha. Puxa vida, isso é precioso para o Senhor. Eu me lembrei na época que o Daniel, ele saiu de casa e ele foi para os Estados Unidos. Ficou 100 dias lá. Gente, que sufoco para nós aqui. Porque não é como hoje, né? Celular na mão, tudo, né? Você pode se comunicar. Naquela época não tinha. Então, o que acontecia? Ele ficou, acho que a primeira vez, ficou 2 semanas sem ligar para nós, sem nenhuma notícia. E daí a gente orava, a gente ficava preocupado e tal. Aí ele ligava para nós, mãe, eu tenho mais... 16 segundos para falar com você do dinheiro que eu coloquei no cartão. Aí foi. Aí ele mandava para nós, manda dinheiro para mim em tal cartão. Para eu ter dinheiro aqui, né? Aí eu vou num telefone público, né? E eu coloco o cartão lá e o cartão vai mostrando para mim. É 1 minuto e meio, 1 minuto e 29, tal, até acabar. Acabou, né? Aí, da primeira vez, ele não trouxe muitas notícias boas para nós, não. Né? Mas aí, mais 2 semanas depois, ele teve um tempo lá, ligou para nós de novo. E assim foi indo, né? As coisas, o que ele queria comprar, o que ele estava fazendo. Tá. Nessas primeiras 2 semanas, todo mundo arrumou emprego, ele não arrumou. Mas daí, como é que vai fazer? Comia pizza no almoço e na janta. Não é mole, né? Aí, por fim, lá, encurtando, né? Lá no final, ele falou assim, mãe, fala para o meu pai que eu chego no voo aí, tal hora, né, em Cumbicas, né, para o pai lá me pegar. Puxa, a gente fica ansioso, né? Puxa, é o filho voltando para casa. É a esposa, né, voltando para o pai, para a casa dela. Entende? Então, não que Deus fique ansioso, né? Não quero dizer isso, né? Mas eu fiquei ansioso na época, né, de buscar o Daniel e ver, né, vê-lo, né, 100 dias sem cortar o cabelo. Chegou com o cabelo aqui, ó. Mas foi legal isso, né, você ver tal, tudo. Então, o Senhor quer nos receber, irmãos, na casa do Pai. O Senhor quer que nós vamos para a casa do Pai. Oh, Senhor Jesus. E daí esse irmão fala assim, puxa vida, ela vai para lá, e daí como é que ela vai viver lá, como é que é a situação? Aí o Senhor mandou um outro versículo para ele, né? Acho que está em Salmo 16, 11. É isso aí. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Então ela vai desfrutar de mim, da minha direita. Puxa, falou, Senhor, o Senhor vai receber e ela vai estar em paz, em delícias, tudo. Agora e eu? Eu falo para você, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Viu, irmãos, esse interagir? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então, você não precisa se entristecer. A esperança para você. Oh, Senhor Jesus. E aí ele viu essa palavra, tudo. Ele ficou diante do Senhor. Senhor Jesus. Né? Algumas semanas depois, ele já estava servindo os irmãos com alegria. E voltou toda a utilidade, né, que ele tinha na igreja em servir os irmãos. Senhor Jesus. Essa é a nossa vida de comunhão, irmãos, é ter alegria, servir o Senhor, interagir com o Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Né? Oh, Jesus. Outra coisa, irmãos, é o que Paulo fala em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em algumas traduções fala culto espiritual. Ó, Senhor Jesus. Ele fala aqui de sacrifício vivo. É o holocausto. Fala lá em Levítico, capítulo 6. Né? Chegava à tarde, né, o sacerdote pegava o animal, colocava sobre a grelha do holocausto e tacava fogo. Né? E de manhã, ele trocava de roupa, certo? E vinha e pegava o quê? Aquela cinza, né, que sobrou do holocausto e colocava num lugar limpo. Aí ele trocava de roupa novamente e colocava um outro holocausto ali, né? E era assim, de dia e de noite, havendo oferta lá não é templo, ali era o tabernáculo, né? E então, assim, então nós, irmãos, isso significa que se tornava cinza, não tinha nada para você. Em alguns sacrifícios, o que que acontecia? Você levava carne para casa, às vezes, né? Os sacerdotes, os levitas, desfrutavam de partes ali, mas aqui do sacrifício não, era só para Deus. Então, irmãos, o Senhor quer que nós sirvamos ao Senhor só para Ele. Amém. Oh, Senhor Jesus, sirvamos de dia, de noite, enfim. Aqui eu vejo isso aqui como consagração, é nós nos consagrarmos ao Senhor para servirmos ao Senhor, né? Em função dos irmãos, da igreja, enfim, amém. É isso que o Senhor quer, né? Em 1 Coríntios 6, de 19 a 20, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, irmãos, sirvamos ao nosso Deus. Damos o nosso corpo vivo, né? Como sacrifício a Deus. Ó, Senhor Jesus. Aleluia. E não vos conformeis com este século. O Edivaldo já compartilhou isso na semana passada, né? Não, nós temos que, Senhor, oferecer nossos corpos como sacrifício a Deus. Amém, aleluia. Amém. Senhor Jesus.